Dr. John Oswald, Isaías, Seção 14, Isa. 28-29. Copyright John Oswald e Ted Hildebrandt. Este é o Dr. John Oswald em seu ensinamento sobre o livro de Isaías. Esta é a seção número 14, Isaías capítulos 28 e 29. Vamos começar com oração. Pai, nos regozijamos em sua bondade. Sua bondade é nova a cada manhã. Chuva, neve, neblina, cinza, nuvens, sol, brisa quente, grama verde, você é o mesmo. Você não muda. Suas intenções para conosco são sempre boas e nós te elogiamos. Obrigado porque, embora muitas vezes sejamos tão mutáveis quanto o orvalho, você é imutável. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui entre nós esta noite. Obrigado pelo seu profundo desejo de que possamos compreender a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas, e assim, conhecê-lo e conhecer a vida. Ajude-nos, Senhor. Ajude-me enquanto eu ensino. Ajude todos que ouvem e interagem. Ajude-nos a aprender uns com os outros. Fala, ó Pai, pois estamos ouvindo. Em seu nome, oramos, amém. Há muitos anos uso um livro chamado One Year Book of HYMNS, publicado pela Tyndale House Publishers. Já me referi a isso no passado. Sempre adorei aquele de hoje. Eles sabem que o mesmo dia em que o hino foi escrito, 4 de fevereiro, era Tudo por Jesus, de Frances Avergal. E o comentarista, William Peterson, diz que ela foi convidada em Ardley House, presumo que seja uma casa de campo, não tão grande quanto Downton Abbey, mas, de qualquer forma, uma casa de campo na Inglaterra por 5 dias. E ela disse que eu orei quando cheguei para que todos aqui tivessem uma experiência de Jesus antes que os dias acabassem. E é verdade. Todos aqui foram convertidos ou rededicaram suas vidas durante estes 5 dias. E ela disse, passei a noite toda pensando, louvando e orando. E esses dísticos vieram até mim falando sobre o resto do hino e tudo que consegui pensar foi tudo por Jesus, todos os poderes resgatados do meu ser. E depois o comentador, que não creio que seja wesleyano, a sua última frase é esta. 2 semanas antes deste acontecimento, ela tinha entregado a sua vida em plena consagração a Cristo. Ela foi santificada. E 14 dias depois, ela está ganhando todos na casa para Jesus. Em última análise, é disso que se trata a santificação. De qualquer forma, ótimo dia. Isaías 28 a 29. Karen me lembrou que tenho grande facilidade para gastar 45 minutos no primeiro capítulo e 15 minutos no segundo capítulo. Então, eu me pergunto, há perguntas sobre o capítulo 27 antes de prosseguirmos? Qualquer coisa que você queria conversar e nós não, eu deveria? Tudo bem. Karen, eles tiveram sua chance. Ok. Estamos examinando agora a próxima sessão dessas lições sobre confiança. A primeira sessão foram os capítulos 13 a 23. E qual foi o tema desses capítulos? Nossa, talvez eu tenha que começar a dirigir caminhões, afinal. Não confie nas nações. Sim. Os oráculos de julgamento contra as nações. E Deus está dizendo, não confie neles. Eles estão todos sob julgamento do seu Deus, e vários deles irão se voltar com fé para o seu Deus. Em seguida, examinamos os capítulos 24 a 27. Qual era o tema lá? Continuando as lições de confiança. Deus é o ator soberano no palco da história. Ele não é o reator. Não são as nações que decidem o que acontece e depois Deus diz, bem, pergunto-me o que devo fazer a respeito. Deus está no controle da história e está cumprindo seus bons propósitos. Esta noite, então, passaremos para a terceira sessão dos capítulos 13 a 35. Vimos 13 a 23, 24 a 27. Agora estamos olhando 28 a 33. 34 e 35 são a conclusão. Então, estamos começando a olhar para essa divisão. Dissemos na semana passada que estes capítulos são bastante específicos, falando sobre nações específicas. Esses capítulos são um pouco mais gerais, falando sobre o governo de Deus sobre as nações. E agora voltamos ao assunto particular, falando particularmente sobre Judá e a situação de Judá agora com o passar do tempo. Se você se lembra, o capítulo 6 pode ser datado de 739 AC, e sabemos que os capítulos 36 a 39 são aproximadamente por volta de 701 AC, portanto, esses capítulos entre o capítulo 6 e o capítulo 36 seguem aproximadamente esta cronologia. Agora, não absolutamente. Na verdade, a primeira passagem sobre a qual falaremos aqui esta noite levanta uma questão. Mas, em geral, alguém se lembra do que aconteceu em 722 AC? Samaria caiu, a capital do Reino do Norte, a última resistência. Então, a partir de então, Judá estará sozinho. A fronteira da Síria fica 6 milhas ao norte de Jerusalém. Agora, a Síria não ocupou como pensamos no exército ocupando hoje. Eles estabeleceriam ali uma unidade militar com um governador militar e absorveriam o local com todos os impostos que conseguissem. Mas não era realmente uma ocupação em certo sentido. Mas ainda assim, depois de 722, Judá é realmente o único destes pequenos países, com exceção dos filisteus, que ainda existe. E assim, como já disse antes, a Assíria está se dirigindo para o Egito. Esse é o objetivo final. É a quem eles querem chegar. Esse é o pote de ouro no final do arco-íris. E assim, eles estão descendo a estrada costeira. Você tem, novamente, essa crista que sobe mais ou menos assim, e depois naquela direção. E assim, a estrada principal desce aqui, atravessa e desce a costa. Então, aqui está Judá. Aqui estão os filisteus. E aqui embaixo, é claro, está o Egito. Assim, durante estes anos, depois de 722, quando Samaria caiu, não havia realmente nada no caminho para os assírios, exceto os filisteus, e o seu aliado ocasional, os judeus. Então, a questão é, o que vamos fazer? A Síria se foi. Israel se foi. Essas duas nações das quais tínhamos tanto medo lá no capítulo 7. Amon está praticamente fora de cogitação. Moab está praticamente fora de questão. Edom ainda está lá, mas eles não farão nada por ninguém. Os filisteus estão sendo demolidos ano após ano. E, novamente, lembre-se de que durante a estação chuvosa, o inverno, os exércitos tendiam a não fazer campanha. Você se lembra que David teve problemas? Por que na primavera do ano, quando os reis saem para a guerra, ele não o faz? Ele enviou seu exército e ficou em casa para cuidar das meninas. Então o que nós vamos fazer? Os assírios podem esperar até cuidar dos filisteus, mas não irão muito mais para o sul, desde que tenham um inimigo em potencial na retaguarda aqui. Então, nós sabemos. Estamos programados. Nós somos os próximos. O que nós vamos fazer? E estes capítulos, 28 a 33, centram-se claramente naquele período de tempo entre aproximadamente 710 e 701, quando o terror está a aumentar de forma constante. Os assírios não eram pessoas legais. Eles fizeram os nazistas parecerem legais. Eles governaram pelo terror e pela força bruta. Então o que nós vamos fazer? E esse é o desafio que a liderança da Judéia enfrenta neste momento. Isso é exatamente o que Isaías havia predito lá em 735, mais ou menos, nos capítulos 7 e 8. Se você não confiar em Deus agora, Acais, chegará o dia em que os assírios inundarão sua nação até aqui. Aconteceu. Então o que nós vamos fazer? E é disso que estes capítulos tratam. Agora, um dos elementos repetidos nestes capítulos é aquela palavra hebraica da qual falamos antes, Ai. Não WHOA, mas WE. Agora, não sei por quê. Eu não estava no comitê. Mas, por uma razão ou outra, a versão padrão em inglês traduz os primeiros quatro deles como A, e depois volta para I no próximo. Então, não sei o que eles estão fazendo. Como já disse antes, sei por que traduziram A, porque não existe uma tradução contemporânea em inglês para essa palavra. A melhor tradução para o inglês é, infelizmente, mas é, claro, arcaica. Nenhum de nós diz isso. Mas, isso dá a sensação de tristeza que ocorre frequentemente, Quando usamos a palavra é ou lemos a palavra é agora na Bíblia, muitas vezes não pensamos nisso. Muitas vezes pensamos nisso apenas como uma condenação. Ai de você! Você vai conseguir e eu ficarei feliz. Mas há mais desse sentimento de tristeza, e tenho certeza de que era isso que os tradutores do ESV estavam tentando fazer, mas também não acho que isso tenha acontecido. Mas é, tem funeral chegando aqui, pessoal. A palavra condena? E é. Nós, da New Living Translation, lutamos para tentar chegar a algum tipo de expressão contemporânea disso, e isso é muito difícil de fazer. Mas essa é a ideia. Sim, há uma desgraça à sua frente. Há uma tragédia à sua frente. E esta palavra se repete. Se você tem sua Bíblia aí, o primeiro é 28:1, o próximo é 29:1, o terceiro é 29:15, o quarto é 31, o quinto é 31:1, e este é aquele onde o ESV agora, por algum motivo desconhecido, volta à desgraça, e o último, onde o ESV volta ao A novamente, é 33:1. Não há um capítulo começando no capítulo 32, e falaremos sobre por que acho que esse é o caso quando chegarmos lá. Mas, então, ai. Agora, há outra coisa que vamos encontrar, e veremos, principalmente na próxima semana, mas aqui está toda a questão do peso. E assim, o título que dou a esta subdivisão, 28:33, é Ai daqueles que não vão esperar. Ai daqueles que não vão esperar. Agora, muitos de vocês têm sido tão fiéis nessas sessões, então espero que se lembrem. Qual é o sinônimo de esperar em hebraico? Confiar. Sim. Dê a essa mulher uma estrela dourada. Ai daqueles que não confiam em Deus. Nesta hora de crise, nesta hora de tragédia, há um funeral pela frente para aqueles que não confiam em Deus e não demonstram isso esperando que Ele dê a sua orientação, revele a sua solução e demonstre o seu poder. Então, essa é uma visão geral do que estamos vendo aqui. Duas outras coisas que quero mencionar. Acho que você verá uma especificidade crescente nas desgraças. Qual é exatamente o problema com o qual estamos lidando aqui? Esta noite ainda será bastante geral, mas na próxima semana estará um pouco mais focado, e na semana seguinte estará ainda mais focado no que está acontecendo. Então, isso é uma coisa, aumentar a especificidade dos problemas. Outra coisa que quero que você procure é observar as proporções entre julgamento e esperança. Podemos ilustrar assim, eu acho. Quando começamos no capítulo 28, a maior parte da atenção é dada ao julgamento e a minoria à esperança. Mas quando você chega ao final do capítulo 33, a ênfase da maioria está na esperança. Então, não é tão legal assim, mas em termos gerais, é assim. Você quase não tem esperança nesses capítulos, você tem muito pouco julgamento quando chega aos 33. Então, essas duas coisas a serem observadas, o aumento da especificidade nas desgraças, qual é o problema e a mudança na proporção entre julgamento e esperança. Ok, alguma dúvida sobre esse tipo de pesquisa rápida? Tudo bem, vamos dar uma olhada hoje à noite então. Capítulo 28, versículos 1 a 6. Ai da orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha de sua gloriosa beleza, que está na cabeça do rico vale daqueles vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor tem alguém que é poderoso e forte, como uma tempestade de granizo, uma tempestade destruidora, como uma tempestade de águas poderosas e transbordantes. Ele lança por terra com a mão a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisoteada. A flor murcha de sua gloriosa beleza, que está no topo do rico vale, será como um figo maduro antes do verão. Quando alguém vê, engole assim que está na mão. Agora, Efraim é Israel, o reino do norte. Judá é a principal tribo do reino do sul, Efraim é a principal tribo do reino do norte. Então, quando você vê Efraim, isso é um código, e você está falando sobre o reino do norte. Então, em outras palavras, esta profecia em particular deve ter sido dada antes de 722. Agora, eu disse com base no restante do material aqui, parece que isso está focado em Judá em algum momento depois de 710. Então, essa é uma das coisas vamos querer pensar. Agora, por que Isaías ou um de seus discípulos, um editor, Por que trouxeram isso aqui para esta sessão? Qual é o propósito disso? Queremos falar sobre isso à medida que avançamos. Ok, agora, por que esta coroa? E eu acho, sim, falei sobre uma área que parece uma coroa no topo da colina, as paredes com ameias parecendo uma coroa no topo da colina, e esse foi o caminho as cidades foram construídas. Eles foram construídos em colinas. Então, quando eles foram destruídos, você simplesmente ficou com os escombros. Você não tinha nenhum RG letornial para vir junto com um escavador para remover os escombros. Você acabou de construir a próxima cidade em cima disso. Então, a colina natural cresceu e, finalmente, você tem esse tipo de coisa. Então, aqui está esta coroa no topo de um vale rico, e o vale do qual Samaria está no topo é um vale muito, muito rico. Agora, por que eles estão sendo julgados? Versículo 3. Eles estão orgulhosos e o quê? Bêbado. Orgulhoso e bêbado. Agora, como essas duas questões se relacionam? Ok, quando você está orgulhoso, você acha que pode beber o quanto quiser. Sim, eu aguento minha bebida, sim. Até você rolar no chão. Você se acha mais inteligente. Sim, senhor, você é a pessoa mais inteligente e charmosa que já existiu. Comemore uma conquista. Sim, posso imaginar que há algumas pessoas bêbadas em Nova Orleans esta noite. Eles não conseguem tomar as decisões certas. Sim, sim. É uma grande ironia que o resto do mundo esteja rindo de você e você se acha a pessoa mais inteligente, mais bonita e mais charmosa do mundo. E, na verdade, você está sendo ridicularizado como um tolo. Então, aqui temos esses dois elementos de orgulho e embriaguez. Existem duas palavras para coroa aqui. A primeira é que pode ser traduzido como uma coroa de flores. Versículo 3. A coroa orgulhosa. Você sabe, o festeiro que tem uma coroa de flores na cabeça, ou um abajur, e na manhã seguinte lá está ele, pisoteado na lama. E Isaías diz, isso é o que vai acontecer com a sua coroa de celebração, a sua coroa que você está usando. Ok, agora vamos para os versículos 5 e 6. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos Celestiais será uma coroa de glória, um diadema de beleza para o remanescente de seu povo e um espírito de justiça para aquele que julga. E força para aqueles que fazem recuar a batalha no portão. Agora, pergunto a você, qual é a relação entre os versículos 1 a 4 e os versículos 5 e 6? Que palavra usaríamos para descrever esse relacionamento? Contraste, sim. Um contraste entre duas coroas diferentes. A coroa da minha arrogância bêbada e a coroa do Senhor. E o que o Senhor dá quando é rei? Justiça e força. Sim, sim. Agora, eu falei muito sobre isso, está lá em segundo plano, mas lembre-se disso novamente, temos um problema de tradução. Você tem uma palavra hebraica e a palavra é mipat. Não é uma palavra que soa muito elegante na transliteração inglesa. Mas as três consoantes, a consoante SH, a consoante P e a consoante T enfática, têm a ver com a ideia de ordem. Um juiz, um chofé, é alguém que restaura a ordem adequada a uma sociedade. E Mipat, então, é a ordem adequada. Será traduzida, é a mesma palavra, mas é traduzida de duas maneiras diferentes aqui. É tradução de justiça, é também tradução de julgamento. Ambas não estão erradas, mas o problema é que, se pensarmos que isso é tudo o que se pretende, então é muito restrito. O espírito de justiça não é apenas equidade legal. Bem, eu sei que já disse isso várias vezes, mas a repetição é o cerne da educação. Caso você não tenha entendido, a repetição é o cerne da educação. Então, o que estamos falando aqui é que Deus virá como rei para estabelecer a ordem na sociedade humana, na criação, que ele pretendia ser o Criador. Agora, isso envolverá equidade legal, é claro. Mas a equidade legal é apenas uma parte do que Deus vem fazer por nós. Quando Deus traz Mipat para a sua vida, ele restaura aquela ordem que deveria existir, que a embriaguez, na verdade, enfrenta diretamente, assim como a arrogância enfrenta. Então ele virá como rei e fará o que esses bêbados, Efraim, esses líderes, falharam em fazer. Ok, vamos seguir em frente. 28 de julho de 13 estes também cambaleiam com o vinho e cambaleiam com a bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam com a bebida forte. Eles são engolidos pelo vinho. Eles cambaleiam com bebida forte. Eles cambaleiam em visão. Eles tropeçam ao julgar. Todas as mesas estão cheias de vômito imundo e sem espaço. A quem ele ensinará conhecimento? Para quem ele explicará a mensagem? Os que são desmamados do leite, os tirados do peito. Pois é. Agora, este é o hebraico. Kavakal. Kavakal. Esqueci a próxima palavra, mas é. Leiveleiv. Leiveleiv. As pessoas têm lutado, desde que Isaías escreveu isto, para descobrir do que ele está falando. Preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, provavelmente não está certo. Provavelmente são sílabas sem sentido. A única possibilidade é que sejam sílabas simples que poderiam ser usadas para ensinar leitura e escrita. Mas não é preceito e linha. Isso é dizer demais. O que ele quer dizer é que, assim como Paulo em Coríntios, vocês já deveriam ter passado do leite. Você deveria estar na carne do Evangelho. Mas ei, não posso te dar nada além de leite. É o Kavakal. Leiveleiv. Isso é tudo o que vocês querem. Versículo 11. Porque por gente de lábios estranhos e com língua estrangeira falará o Senhor ao seu povo, a quem disse, isto é descanso. Dê descanso aos cansados. Isto é repouso. No entanto, eles não quiseram ouvir, então a palavra do Senhor será para eles, Kavakal. Kavakal. Leiveleiv. Leiveleiv. Para que eles possam ir e cair para trás e serem quebrantados, enlaçados e presos. Uau! Agora, como isso se relaciona com os versículos 1 a 4? Eu sei disso, mas qual é a resposta? Se você está tão bêbado e desordenado e tal, você não tem julgamento, você age como uma criança. Ok. Os versículos 1 a 4 nos dão uma espécie de quadro geral. Agora estamos sendo muito mais específicos. Estamos sendo muito mais específicos. Quem é que está bêbado? É tudo liderança. É quem? O sacerdote, o profeta, o rei, o nobre, todos. E, se isso é verdade para a liderança, o que vai acontecer com o povo? Veja o versículo 9. Eles ficarão no escuro, não vão? Eles não conseguem entender o que esses bêbados supostamente estão tentando lhes ensinar. As pessoas, com o fracasso da liderança, ficarão como bebês, sem qualquer compreensão de quais são as verdadeiras questões da vida. Isaías é, e isso é verdade para todos os profetas, eles são amargamente antagônicos à liderança que falhou com o povo. E o povo, portanto, está nesta situação trágica porque os líderes estão. E aqui a questão deve ser feita, eles estão literalmente bêbados ou metaforicamente bêbados? Eles estão bêbados de seu próprio orgulho? Eles estão bêbados com suas próprias conquistas? Eles estão bêbados por conta própria? Eu não posso responder a isso. Acho que pode ser as duas coisas e acho que pode ser uma embriaguez literal, mas também acho que é muito possível que seja uma embriaguez espiritual. A questão é que eles estão focados na sua própria autogratificação e não nas suas responsabilidades para com o seu povo. E as pessoas, então, estão nessa posição de crianças que realmente fazem mais sentido, para mim é se não fossem orgulho e tudo mais. Por que as pessoas podem ser enganadas por isso? Sim, 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 sim. Eu acho que esse é um bom ponto. Não sei se todos vocês ouviram isso. Ela está dizendo que poderia fazer mais sentido se fosse metafórico. Por que as pessoas não conseguem entender o que faz os líderes estarem bêbados se for uma embriaguez metafórica? Considerando que se eles estão realmente bêbados, então é muito óbvio. Eles votam e você acredita e pressiona. E as pessoas seguem porque você disse. Sim, sim, ele é o líder, então ele deve saber o que está acontecendo. Ele acredita no que está sendo dito. Sim, 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 sim. Versículo 11. O povo de lábios estranhos, estes são os assírios. Agora, o assírio é uma língua semítica intimamente relacionada ao hebraico, mas ainda assim é diferente o suficiente para que as pessoas comuns não saibam o que está acontecendo. Então ele diz, você sabe, já que seus líderes não lhe ensinaram a verdade sobre a realidade e a vida, terei que trazer essas pessoas para lhe ensinar a realidade da vida. E eu pergunto aqui, quem são algumas das pessoas de lábios estranhos com quem Deus pode estar falando conosco? E os árabes? O que Deus pode estar tentando nos dizer através dessas pessoas de lábios estranhos? Achamos que eles são apenas nossos inimigos. Nós apenas pensamos que eles são terroristas que estão atrás de nós. E isso é certamente verdade. Mas, ao mesmo tempo, é tão fascinante para mim como o arrependimento que se seguiu ao 9-1-1 desapareceu instantaneamente. As igrejas ficaram lotadas por 2 semanas. E o que Deus está tentando nos dizer? Eu matei você, então você me viu. Bem, por quanto tempo você vai viver no seu materialismo? Quanto tempo você vai viver com sua paixão pelo entretenimento? E com seu orgulho? Sim, 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 sim. Somos a maior nação do mundo. Qualquer um deveria saber disso. Sim? Sim? E é. Você certamente pode encontrar ilustrações disso ao longo da história. Então, me ouça. Não estou sugerindo que eu pense, entre aspas, que merecemos o terrorismo ou qualquer coisa desse tipo. Estou simplesmente dizendo que Deus, em seu governo do mundo, é capaz de usar todos esses tipos de incidentes se tivermos ouvidos para ouvir. Se não estivermos bêbados. E temo que a América esteja bastante bêbada. Não estamos ouvindo. Vamos destruir essas pessoas e ficaremos bem. E Deus diz, bem, talvez você possa destruí-los, mas não ficará bem quando fizer. Muito bem, fim do sermão. Este sermão, de qualquer maneira. Ok. Agora, peço, no final do versículo 13, que eles possam ir e cair para trás e serem quebrantados, enlaçados e presos. Deus não quer que eles sejam curados? Você se lembra da nossa discussão no capítulo 6? Claro, ele quer que sejamos curados. Mas, tal como a geração de Isaías, podemos chegar ao ponto em que a única esperança é passar pelo fogo do julgamento. Livra-nos, ó Senhor, porque somos pessoas tão boas. Livra-nos, ó Senhor, porque somos os melhores servos que você tem. Livra-nos, ó Senhor, porque o que você fará se não estivermos por perto para ir à igreja por você? Cav, vê Cav. Lau, vê Lau. Coisas fortes. Ok. Agora, observe a mudança no versículo 14. Com quem ele está falando no versículo 14? Onde? Sim. Sim. Passamos de falar de Efraim para falar de Jerusalém. Meu palpite aqui é que Isaías ou um de seus discípulos, seu editor, retirou um discurso que ele fez a Efraim em algum momento antes de 722, que agora foi cumprido em abundância e o trouxe aqui agora para se juntar a esta sessão falando a Jerusalém. Cerca de 710. Ou seja, pessoal, há 15 anos, Isaías disse isso sobre Samaria. Onde está Samaria hoje pisoteada no chão como uma daquelas guirlandas de festa? Jerusalém? Você consegue ouvir alguma coisa? Agora, eu digo que não posso provar isso, mas é muito interessante que o resto desta sessão inteira será dirigida a Jerusalém e Judá, mas apenas estes primeiros 13 versículos foram dirigidos ao Reino do Norte. Como eu disse, acho que foi introduzido para dizer que uma delas foi cumprida. O que você acha que vai acontecer com esta mensagem? Ok. Agora, mencionei no contexto que escarnecedor é a pior palavra de condenação no Antigo Testamento, e às vezes é traduzida como tolo. É por isso que Jesus diz no Novo Testamento, não saia por aí chamando as pessoas de tolas. Agora, para nós, você sabe, isso é apenas um palhaço. Seu idiota. Mas aqui, não, está é a pessoa que não apenas faz o que é errado, mas zomba do que é certo, e eles são os tolos. Você sabe, o Salmo, o tolo disse em seu coração que Deus não existe. O escarnecedor, e no Salmo 1, você não quer sentar, você não quer andar, com o pecador, você não quer sentar com o ímpio, Com licença, eu atendo certo. Fique com os ímpios ou sente-se com o escarnecedor. Então, esta é uma linguagem forte. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, vocês escarnecedores que governam este povo em Jerusalém. O que eles fizeram? Versículo 15. Eles fizeram um acordo com o diabo, com a morte. Agora, é interessante pensar, acho que existem duas possibilidades. Uma é que Isaías está zombando deles. Ele diz, você fez um acordo com o Egito, mas quero lhe dizer, o que você realmente concordou foi com a morte. Essa é uma possibilidade, que ele esteja zombando deles. A outra possibilidade, porém, é, e estou um pouco mais inclinado nessa direção, que existe um Deus, entre os cananeus, que se chama Morte, Mote. E nos mitos cananeus, Baal, o Deus da tempestade, e Mote, o Deus da morte, lutam. E no início, Mote derrota Baal e o devora. A irmã dele tem que fazer Mote tossir ele de novo. Você sabe, irmãs mais velhas. Mas não é de todo impossível que eles realmente tenham feito um pacto com o Deus da morte, que pode protegê-los da morte, supostamente. E Isaías está dizendo, de qualquer forma, seja o Egito ou esse Deus, ele irá falhar com você. Quais são algumas das mentiras nas quais às vezes somos tentados a nos refugiar? Força militar? Sim. Se tivermos armamentos suficientes, ninguém poderá nos ferir. Dinheiro? Oh, sim. Oh, sim. Materialismo? Sim. Se eu tiver dinheiro suficiente no banco, se tiver coisas suficientes em minha casa, paz? Sim. Condomínios fechados? Deus está do nosso lado? Sim. Nós o temos no bolso de trás. Muitas coisas desse tipo que nos impedem de encarar a realidade com nossas próprias mentiras. E Isaías diz, assustadoramente, de muitas maneiras, que isso é se tornar um escarnecedor. Você negou a verdadeira bondade e a substituiu por outras coisas. Agora, mais uma vez, agradeço a Deus por este nosso país maravilhoso. Agradeço a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu. Eu acho que, apesar das palavras de Dietrich Bonhoeffer, você só pode realmente possuir algo se, no fundo do seu coração, você souber que estaria melhor sem isso. Isso não é interessante? Enquanto eu achar que preciso ter alguma coisa, ela me possui. Quando eu sei, ei, isso é um presente. Se acabar, provavelmente estaria melhor. Agora estou falando comigo mesmo tanto quanto estou falando com qualquer um de vocês aqui. Mas acho que nós, neste país abençoado, estamos caminhando à beira de um precipício. E que cada um de nós precisa estar constantemente consciente daquilo de que realmente dependo. Novamente, hinos. O hino de ontem foi Spofford. Está tudo bem com a minha alma. Muitas vezes é contada a história de ele ter perdido as quatro filhas a caminho da Inglaterra. Mas não é sempre que se diz que na verdade ele perdeu uma fortuna no incêndio de Chicago. E seu único filho havia morrido. Quando a paz como um rio acompanha a minha alma, quando as tristezas rolam como as ondas do mar. Uau! Esse cara sabia o que importava. Ele poderia perder tudo e ainda cantar. Ah, é onde eu quero estar. Perdão? Isto é, provavelmente não é exato. Mas foi, você só pode possuir alguma coisa com segurança se honestamente se sentir melhor sem ela. Ok. No versículo 16 então está o antídoto de Deus. Você fez da mentira o seu abrigo, mas fui eu quem lançou como alicerce em Sião uma pedra testada, uma preciosa pedra angular de um alicerce seguro. Quem acredita não terá pressa. Eu sempre esqueço essa última linha. Lembro que você colocou esta pedra angular em Sião, uma pedra testada. Sim, esse é Jesus. E isso significa que quem acredita não terá pressa. Sim. Existe uma pedra angular que dura e que permanecerá independentemente do que mais acontecer. E se soubermos disso, então poderemos viver com confiança. Não temos de correr para os nossos Egiptos para resolver de alguma forma os nossos problemas. Recebi a mensagem de Peterson novamente. Sim. Ele tem em letras maiúsculas uma vida confiante que não vai cair. Uma vida confiante não irá ruir. Esse é Peterson.
Sim.
Bom.
Ok.
Bem, chegamos ao fim. Sim, e sim, gastei 50 minutos nos 3/4 de um capítulo.
Ok.
Chegamos ao final do capítulo 28 com uma longa ilustração gráfica. Agora lembre-se disso porque vou perguntar novamente na próxima semana. Eu sei porque escrevi o guia de estudo da próxima semana esta tarde. Pelo que Isaías é famoso? Ilustrações gráficas. Ele fará um desenho extenso para tentar deixar claro. Ele fez isso com as mulheres de Jerusalém no capítulo 3 com toda a lista de adornos dos quais dependiam. Ele fez isso novamente com a vinha no capítulo 5, quando esta bela e cara vinha só produzia uvas amargas. Aqui está de novo. Agora, Deus está dizendo, veja, o mundo foi feito para funcionar de certas maneiras. Se você viver de acordo com esses costumes, poderá estar seguro. O mundo pode estar se despedaçando ao seu redor, mas você pode estar fixado nessa pedra angular e saber quem você é, saber onde está, saber o que você é. É assim que o mundo é feito. Mas esses bêbados em Efraim, esses escarnecedores em Jerusalém, parecem não conseguir colocar isso na cabeça. Não, 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 não. O mundo existe para mim. Existe para o meu prazer, para os meus desejos. Penso sempre em um João. Ele capta isso tão bem. A concupiscência da carne, o prazer físico é tudo que eu realmente preciso, a concupiscência dos olhos, se eu pudesse possuir tudo que vejo, e o orgulho da vida. É isso. É isso. Não. Se o prazer for tirado, se as coisas forem tiradas, se todas as posições e conquistas forem tiradas, você permanece para sempre, e eu estou seguro em você, e não tenho que correr daqui para lá e o outro lugar tentando acertar. Agora, qual é a lição que ele está ensinando nestes 7 versículos, 23 a 29? Bem, acho que é uma lição bastante simples. Olhe para este fazendeiro ignorante aqui. Ele não tem a educação que todos esses zombadores bêbados da capital têm, mas é inteligente o suficiente para saber que não se grada e depois ara. Ele é inteligente o suficiente para saber que você não planta semente antes de arar. Ele é inteligente o suficiente para saber que você não planta semente no verão quente. Ele é inteligente o suficiente para saber que o mundo foi feito para funcionar de certas maneiras. Por que vocês não conseguem colocar isso na cabeça? Sim. E você vê como termina o último versículo ali em 28. Isso também vem do Senhor. Ele é maravilhoso em conselhos e excelente em sabedoria. Sim. O mundo foi feito para funcionar de certas maneiras. Se você viver dessa maneira, estará seguro. Você não vive dessa maneira, nada vai funcionar e você se pergunta por que não funciona. Mais uma vez, você olha para o nosso mundo e diz, meu Deus, Isaías, onde você está agora? Precisamos de você agora. Tudo bem. 4 minutos, capítulo 29. Ariel, John Deere estava perguntando sobre isso ontem. Realmente não sabemos ao certo o que isso significa. Poderia ser a cidade de Deus. Ari é cidade e eu é Deus. Pode ser que, se for, este seja o único lugar onde seria usado dessa forma. A outra. Existe uma palavra, Ariel, que significa lareira. E algumas pessoas pensam isso, mas é bastante claro que estamos falando de Jerusalém. A cidade onde Davi acampou, acrescenta ano após ano, deixa as festas acontecerem. Não vai adiantar nada. Como eu já disse antes, o problema era que as pessoas diziam, bem, ei, o que Deus vai comer se não estivermos aqui para lhe oferecer sacrifícios? Onde Deus vai dormir se sua casa for incendiada? Então ele tem que ter nossos sacrifícios. Ele não pode deixar a casa pegar fogo. E Deus disse, apenas observe. Versículo 4. Você será abatido. Da terra você falará. Do pó será abatida a tua palavra. Sua voz virá do chão como a voz de um fantasma. Da poeira sua fala sussurrará. Isso é baixo. Como disse o homem, estou tão deprimido que tenho que olhar para cima para ver os vermes. Mas agora veja, versículo 5. Mas a multidão dos teus inimigos estrangeiros será como pó fino e a multidão dos implacáveis como palha passageira. Num instante, de repente, você será visitado pelo Senhor dos Exércitos. Contraste, contraste dramático. E agora, pela primeira vez, começamos a ter uma passagem de esperança mais longa. E vai até o versículo 8. Versículo 7. A multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, todos os que lutam contra ela e sua fortaleza e a afligem será como um sonho, uma visão da noite. Então sim, o julgamento está chegando. Mas o julgamento nunca é a última palavra pretendida por Deus. Espero que, quando terminarmos com isso, você diga, lembro-me de uma ou duas coisas que Oswald disse. Espero que esse seja um deles. Vamos dizer isso juntos. O julgamento nunca é a última palavra pretendida por Deus. Agora, pode ser que isso aconteça se eu não permitir que seu fogo refinador faça seu trabalho. O julgamento pode ser sua última palavra, mas não é a última palavra pretendida. O julgamento sempre tem como objetivo levar ao arrependimento, à limpeza e à renovação. E é isso que você vê aqui. Mas então, versículo 9, surpreendam-se e fiquem maravilhados, seguem-se e fiquem cegos, embriaguem-se, mas não com vinho. Acho que isso apoia o que Mary Jo estava dizendo anteriormente. Cambaleie, mas não com bebida forte, pois o Senhor derramou sobre você um espírito de profundo sono. Aqui novamente há algo típico de Isaías. Sempre que ele apresenta uma imagem cinzenta de esperança, de redenção futura, de renovação iminente, ele nos traz de volta ao presente. Não diga, tudo bem, tudo vai ficar bem para que eu possa continuar em meu pecado. Há boas notícias no final. Nós vencemos, então eu posso viver como o inferno. Isaías vai ligar de volta para você todas as vezes e dizer, não, você não pode. Não, você não pode. Há esperança por aí, mas é esperança para as pessoas que são refinadas, não para as pessoas que continuam na sua arrogância. Então, novamente, você tem essa imagem de pessoas que são ignorantes. Versículo 11. A visão de tudo isso tornou-se para você como as palavras de um livro que está selado. Quando os homens dão para alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, ele diz, não posso, porque está selado. Quando eles dão para alguém que não sabe ler, dizendo, leia isso, ele diz, eu não sei ler. Sim? E então este versículo 13 é um do qual não posso fugir pessoalmente. Este povo se aproxima com a boca e me honra com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o seu medo de mim, isto é, o seu comportamento, é um mandamento ensinado pelos homens. Por que estou vivendo uma vida piedosa? Bem, porque meus pais eram cristãos. Porque fui para uma faculdade cristã, fui para um seminário cristão, lecionei num seminário que tem uma declaração de ética. É uma consequência do meu relacionamento com Deus? Oh, meu Salvador, não quero ofender você. Não quero pregar você na cruz novamente. Quero ser como você, meu Salvador. Externamente, os dois comportamentos podem ser muito parecidos. Mas se você rastreá-los até suas fontes, isso é resultado de hábito e orgulho. Esse é o resultado do amor ao Senhor. Tudo bem, acho que vamos parar por aí. Retomaremos esse próximo AI na próxima semana, 2915, e tentaremos fazer 2,5 capítulos em uma hora. E por que você está rindo? Deixe-me orar. Pai, obrigado. Obrigado pelas palavras de advertência, palavras que nos desafiam. Oh! É tão fácil aqui neste país abençoado, nesta pequena cidade abençoada, como é fácil para nós nos aproximarmos de você com a nossa boca. Para que nossos corações estejam realmente muito, muito longe de você. Tem piedade de nós, ó Senhor. Ajude-nos a não sermos aqueles bêbados que são tão estúpidos que não conseguem aprender nem mesmo algo que um fazendeiro sabe. Existe um caminho que leva à vida e existe um caminho que leva à morte. Ajude-nos, Senhor, a seguir o caminho da vida, não porque tenhamos medo de que você nos mande para o inferno, mas porque te amamos por ter nos encontrado na escuridão e por ter ficado conosco nos bons e maus momentos. Obrigado. Em seu nome, amém. Muito obrigado. Eu realmente aprecio sua vinda segunda após segunda. Tenho que fazer isso e seria difícil se não houvesse ninguém aqui. Então, obrigado. Este é o Dr. John Oswald em seu ensinamento sobre o livro de Isaías. Esta é a sessão número 14, Isaías capítulos 28 e 29.